Olá, muito bom dia. 8 horas e 48 minutos. Estamos chegando com o programa Gente que Faz neste sábado. O programa Gente que Faz é um programa que traz pessoas da comunidade que exercem várias atividades em todos os setores, lideranças, pessoas que atuam além da sua atividade profissional, algo mais para a comunidade. E tanto Farroupilha como de toda a região. Hoje nós estamos recebendo a convidada de Caxias do Sul, a Cíntia Martini, nossa convidada hoje, que vai contar a sua história pessoal e profissional. Obviamente que pessoal, o que ela quiser contar, né? A pessoa tem a liberdade de falar o que ela quiser, né? Da vida dela, afinal, é a vida da pessoa, né? Tem certas coisas que a gente não conta, mas é importante que essas pessoas que a gente convida aqui, a gente quer trazer sempre, valorizar o trabalho que elas fazem e o ouvinte ter uma oportunidade de dizer, conheci essa pessoa e sabe que ela, a vida dela me ensinou muita coisa ou me fez clarear muitas coisas na vida. É isso tudo que a gente quer trazer, né? Mas o pano de fundo é valorizar a pessoa. E hoje nós estamos recebendo então a Cíntia. Cíntia, bom dia, um prazer tê-la aqui na Rádio Miriam.
Bom dia! Nossa, o prazer é todo meu nesse dia lindo, né? Que nos acalenta com esse sol gostoso. Fico bem feliz pelo convite e é uma honra estar conhecendo a casa, né? Porque aqui dentro da rádio é a minha primeira vez.
É. E você sabe que o sol é um grande aliado do santuário. Quando tem sol, o pessoal vem mesmo, né? Eu não sei se você veio pela 122 ou veio pelo atalho.
Eu vim pela 122.
Se você viesse por aqui, por dentro, pela estrada dos Romeiros, que é toda asfaltada hoje, você ia passar por muitos caxienses a pé. Né? Eu cheguei aqui 6h20, já tinha gente vindo para cá a pé. Quando o tempo é bom, né? Então tem mais essa questão no Santuário de Caravaggio. Mas muito bem, Cíntia, a nossa proposta aqui é te conhecer. Então a gente vai lá no comecinho de tudo, né? Você nasceu aonde?
Olha, isso é uma pergunta que quando eu respondo ela, normalmente eu falo voluntariamente onde Sim. eu nasci, né? Porque, é caxiense com um pé em Vacaria. Eu nasci em Vacaria.
Nasceu em Vacaria.
Em Vacaria.
Mas porque morava lá ou foi uma circunstância?
Não, foi uma circunstância. Aí que começa toda a história. É. Então, eu sou adotada.
Sim.
Né? Então, eu nasci em Vacaria. Fui levada ao Hospital das Oliveiras em Vacaria pela minha mãe biológica, que não poderia... Não sei a minha história, na verdade, na íntegra, mas não poderia ficar comigo naquela Sim. situação. Me levou ao hospital e lá, então, a minha mãe, né, que já procurava, já queria, já estava na fila daquela época, que não era como é hoje, Sim. né, para adotar. Ela recebeu uma ligação de uma prima minha de Nova Prata, que disse, olha, nasceu um bebê lá, e naquela época as coisas eram muito diferentes. Sim. E aí minha mãe e meu pai foram pra lá e me trouxeram pra cá. Quer dizer, eu tive um dia lá em Vacaria, né? E depois vim pra cá, fui registrada aqui em Caxias.
E tua mãe é a dona?
A minha mãe é a dona Nízia Martini.
Isso. E o pai?
Pai Mário Martini.
Mário Martini.
Isso mesmo. Isso há 40 e... Vou fazer 48 Sim. anos agora, dia 24 de agosto. Então, em uma época muito difícil, eu sempre falo, né? Há 48 anos atrás, isso era um assunto que ainda hoje é difícil de entendimento, de aceitação, comunidade na sociedade. Então, tu imagina 48 anos Sim. atrás, né? Então, sou filha de vencedores, né? Tanto biológicos, né? Quanto adotivos, porque não foi fácil.
Eu sei que às vezes a pergunta, ela não como é que eu posso dizer? Às vezes não cabe bem e tal, mas você responde se você quiser, né? Teve contato depois com tua mãe biológica, teus pais?
Não. Nunca tive contato, nunca tive contato, até porque pela forma como foi,
sim,
né?
Sim.
Eu sei de uma suposta história, né, do que aconteceu. que foi trazida pelas irmãs na época, né? As irmãs que recebiam esses bebês no Hospital das Oliveiras. Sim. Então, a minha mãe adotiva soube de uma história que foi a que ela me contou, né? Então, não, nunca tive contato.
Nunca quis saber também.
Quando eu estava investigando o que eu tinha, até não saber que eu tenho síncope do nervo vago, eu desmaiava em qualquer lugar. Então, os médicos me perguntavam, tu tem algum histórico familiar? Eu dizia, pai, eu não sei, eu disse, sou adotada. Mas tu não tem nenhuma informação, nenhuma referência. Nessa época, eu até pensei, sabe? Eu disse, bah, se eu fosse buscar essa informação, como seria né, mais fácil para mim? Mas, concretamente, nunca fiz nada.
Muito bem. E isso para ti incomoda na vida? Ou como é que...
Nem um pouco. Eu, assim, não vou te dizer que foi uma caminhada fácil.
Sim,
né?
Imagino.
O meu tempo, a minha infância, eu sofri bastante com isso. Sim. Né? Época escolar, eu moro no mesmo bairro a vida inteira.
Sim.
Né? Claro que tive os meus passeios, fui morar em Florianópolis e tal, mas moro ali a vida toda. Então, assim, no tempo de escola, isso foi, como a minha mãe foi uma pioneira, né? No bairro Panassolo, eu sempre digo que a minha vida não tem nenhum, não tenho o que esconder, né? As pessoas sabem e eu não tenho questão para isso, para esconder. Então, assim, ali no Panassolo todo mundo sabia, minha mãe foi uma pioneira, né, em adoção. Então, na escola eu sofri bastante com isso, sabe? E eu tinha mais um agravante. Eu era gorda. Então, eu era uma criança obesa. Então, além de ser obesa, eu era adotada. Então, assim, os grupos me excluíam, né? Achavam mil justificativas para, às vezes, não me convidar para aquela festinha, sabe? A gente sabe, a gente deduz, né? O que se ouviam nas famílias, muitas vezes, né? Isso ninguém tem culpa, porque a gente sabe que isso vem de uma história. Né? Então as crianças traziam isso.
Sim.
Mas pra mim era bem sofrido.
Imagine.
Tinha uma época que a gente trocava papel de carta. As mais velhas, como eu, vamos saber o que era isso. Sim. Eu sempre era a última a ser escolhida pra trocar o papel de carta. Né? Nós tínhamos umas pastas de coleção. Então, se sobrasse um papel de carta bonito pra trocar comigo, elas trocavam. Senão eu ficava por último, né?
Sim.
Mas isso tudo fez parte da minha história. Isso tudo fez parte da pessoa que eu me tornei.
Sim.
Porque eu só pude olhar para esse passado e me inspirar, né? Nessas mulheres. Tanto a minha mãe biológica, que teve que ter muita força para me carregar aos 9 meses. Porque, segundo o que eu sei, o meu avô, no caso biológico, tinha dito que ela só poderia segurar essa gestação se ela me desse em adoção. E foi, então, deve ter sido muito sofrido para ela esses 9 meses. Imagina. Né, naquela época.
E deve estar ainda, se está viva, ainda sofrendo.
É, provavelmente, né? Então, assim, eu sempre digo que eu sou muito corajosa, né? As pessoas dizem, Cíntia, como você é corajosa. Eu só posso ser filha de uma mulher corajosa com outra mulher corajosa, que foi a minha mãe, então, a Anísia, que me adotou e que é uma super mulher e que encarou isso não uma única vez.
Sim.
Ela passou por tudo isso e depois todos sabem também, isso é público, né? Em Caxias, ali no Panassolo, ela adotou o meu irmão.
Que legal.
Também em Vacaria.
Que legal, hein?
Isso, 1 ano e 8 meses depois. Então, assim, ela não se abateu pelas histórias, pelo que ela ouvia, porque eu vou te ser bem sincera, o que ela ouviu não foi nem um pouco leve.
Mas se hoje, né, Cíntia, se hoje, com tudo que se evoluiu nessa parte, ainda tem, você imagina 48 anos atrás, lá atrás, o que era?
Né? Ela, assim, sempre teve aquele preconceito mais forte de que, tu adotou, tu vai ver lá na frente, vão te colocar no asilo. Vão roubar tudo que tu tem. Aqueles que não são vagabundos são prostitutas.
Sim.
A gente ouviu isso muito. Imagina. Muito.
Como se não tivesse nenhum pai, nenhuma mãe abandonado ou em asilos, que são pais biológicos, que têm seus filhos biológicos e que empurram para os asilos e abandonam, né?
E quantos filhos biológicos? Quais são as estatísticas hoje que a gente busca de adoções e de filhos biológicos que matam seus pais? Richthofen, né?
Sim, por causa da herança. Tem uma música do Sérgio Reis, não sei se você já ouviu, Filho Adotivo.
Já ouvi.
Porque eu conheço muitas histórias assim, de filhos adotivos que foram os que cumpriram o papel de filho mesmo. Seis filhos, o filho adotivo, o pobrezinho, não estudou, ficou em casa, tal. Trabalha, ganha pouco, sofre para cuidar da família, e os outros todos doutores. Quem é que cuidou do pai? Aquele que com pouco recurso que o do pai, o filho adotivo, é isso a música, né? E é a realidade. Claro, vamos generalizar, né? Vamos generalizar, por favor, né? Mas quando você vai fazer um julgamento, pense bem, né? Quando eles dizem, filho adotivo vai ter lá na frente, abandonada, né? Você está fazendo um julgamento, pense bem, né?
Quando a gente passa, né, por esses pequenos traumas, mas que podem lá na frente, às vezes, se transformar em algo, né? Sim. Em agressividade, claro. Enfim. Nossa, sou muito grata, eu sempre digo assim, eu ganhei na loteria, mais do que na loteria. Porque assim, vir para uma família, ser escolhida por uma família, e uma família muito bem estruturada. Né? Que se estruturou, não era bem estruturada. Quando fui adotada, não era. Estavam começando.
Sim, as dificuldades do começo.
Nós morávamos lá no porãozinho da minha avó, né? Ali em frente ao Pranadar, no Panassolo. Aquela rua ali, ainda muitos moradores continuam ali, né? Se estiverem ouvindo, vão saber. E assim, pra tu começar, né? É bem difícil. E numa situação financeira, às vezes, que não propiciava, né?
Sim.
E aí, depois, meu pai era marceneiro. Ele teve marcenaria até morrer, né? E o meu pai morreu muito jovem. Meu pai morreu aos 47 anos.
Nossa!
Isso foi um trauma muito grande.
Sim.
Né? Eu tinha 17 anos quando o pai morreu. E assim, mas uma família muito estruturada. Meu pai era uma pessoa muito querida por todo mundo. Meu pai, onde ele entrava, ele estava gargalhando e contando uma piada, e todo mundo diz que ele era muito debochado, né? Mas ele era uma pessoa muito feliz.
Passou isso pra ti.
Sabe que eu já tive uma época assim de ser mais carrancuda, né? Quando eu era mais nova, até hoje a minha mãe diz, né? Que eu tô bem diferente porque eu era mais carrancuda.
Sim.
Mas hoje eu entendo por que eu era mais fechada.
Sim.
E realmente na escola eu era muito fechada. Né?
É uma autodefesa, né?
Fui várias vezes pro SOI da escola, eu desfilava por lá de vez em quando. Mas eu sei que hoje era uma forma que uma casca que eu criei naquele momento, né? Mas então eu digo que sou muito grata, eu sou trilhardária nesse sentido, por ter uma família, né? Tenho uma irmã também, a Aline, né? Então eu tenho o Igor, que é o meu irmão do meio, e a mais nova então, que é a Aline. A Aline é filha biológica da minha mãe. A minha mãe não podia engravidar. A ginecologista dizia que não havia a menor possibilidade. Porque a minha mãe já tinha vários abortos, né? Enfim. E aí a minha irmã veio aos 37 anos na minha mãe.
Isso aí, pra quem, digamos assim, quem acredita em algo divino, na espiritualidade, Deus, eu vou te dar um presente. Pelo que tu fez.
Abençoou.
Tu merece, né?
E eu tenho uma história muito bonita pra contar sobre isso, porque quando a minha mãe engravidou, aos 37 anos, naquela época era diferente. Hoje a gente vê gravidez aí com 45, 46. A mãe, ela saiu a pé pra rua de cima e um cachorro da vizinha mordeu o pé dela. E ela se assustou e estourou, rompeu a bolsa. Ela tava com 4 meses. E aí, o que que aconteceu? Depois daquele dia, ela teve que fazer repouso absoluto o resto da gravidez.
Sim.
E na época deram um cinto pra ela, um cinto pretinho, que era, diziam que era abençoado por Nossa Senhora de Caravaggio.
Olha aí.
Todos os domingos nós vínhamos a Caravaggio, até a minha irmã nascer. Ela veio um pouquinho prematura e tudo, a gente diz que ela cabia numa caixinha de sapato, né? Tamanho 34. Mas ela foi tudo bem, né? Então, assim, nós íamos todos os domingos a Caravaggio.
Que coisa bonita, hein? Vamos fazer um intervalo, Cíntia? Eu te pedi músicas, né? Que música tu queria ouvir e ir para o intervalo ouvindo? Vai me dizendo aí que eu pesquiso.
Vamos pesquisar, mas e agora? Eu quero ouvir essa que tu falou do pai adotivo.
Ah, do Sérgio Reis?
É,
então vamos
lá. Eu ouvi, eu acho essa música
belíssima. Então vamos ouvir
aqui,
Sérgio Reis, filho adotivo. Já pesquisamos ela aqui. É muito bonita essa música, eu acho fantástica, né?
Eu acho lindo.
Sérgio Reis, filho adotivo. E os ouvintes com certeza conhecem essa música e vão gostar. Vamos lá, filha do tio.
Com sacrifício eu criei meus 7 filhos, do meu sangue eram 6 e um peguei com quase 1 mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante, e pra alimentar meus filhos não comi pra mais viver. 7 crianças, 7 bocas inocentes, muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil. Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, ah meu Deus, valeu a pena. Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. 7 diplomas, sendo 6 muito importantes, que às custas de uma inchada conseguiram ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos branqueados, o meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho, sei que às vezes atrapalho meus filhos até demais. Passou o tempo e eu fiquei muito doente. Hoje vivo num asilo e só um filho vem me ver. Esse meu filho, coitadinho, muito honesto, vive apenas do trabalho que arranjou para viver. Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces. Esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai. Faz muito tempo que não vejo os outros filhos. Sei que eles estão bem e não precisam mais do pai. Um belo dia, me sentindo abandonado, ouvi uma voz bem do meu lado. Pai, eu vim pra te buscar. Arrume as malas, vem comigo, pois venci. Comprei casa e tenho esposa, e o seu neto vai chegar. De alegria eu chorei, olhei pro céu. Obrigado, meu Senhor, a recompensa já chegou. Meu Deus, proteja os meus 6 filhos queridos. Mas foi meu filho adotivo que a esse velho amparou.
Quer interagir ainda mais com a Rádio Miriam Caravaggio? Salve o número 549-9952-3673 nos seus contatos e informe tudo o que acontece na sua comunidade.
Cor- Conheça a Farfatela Sabores e Eventos em Mato Perso, interior de Flores da Cunha. O espaço é ideal para casamentos, formaturas, aniversários ou eventos corporativos. Aos domingos, saboreie o almoço mediante reserva e vivencie a experiência Garden e um amplo jardim durante a tarde. Natureza, sabor e grandes momentos. Reservas pelo WhatsApp 549-9920-8235. No Instagram, @ Farfatela Sabores e Eventos.
Moinho Buratti. Matéria-prima selecionada assegura o bom gosto e a qualidade de seu produto. Sua refeição fica melhor com a farinha de milho Buratti. Qualidade, tradição e respeito ao consumidor é nosso compromisso. Rio Buratti, terceiro distrito. Telefone 32-59-2084. A melhor farinha de milho para suas receitas.
A doutora Bianca Brutomesso, médica de família, está com agenda aberta na Clínica Bonavita. Com um olhar completo para a saúde, ela realiza um atendimento humanizado, cuidando da pessoa como um todo, acompanhando casos de pressão alta, diabetes, colesterol alto, sobrepeso e obesidade. A clínica fica na rua Rui Barbosa, 139A, no centro de Farroupilha. Agendamentos pelo WhatsApp 549-9182-4287. Aproveite a ida ao Santuário de Caravaggio e compre o melhor do que é produzido na colônia. Salame, copa, capelete, tortéi, pães, queijo colonial, cucas, biscoitos, pamonhas, rapaduras, mel, vinhos, licores e toda a linha exclusiva de doces Vilma Paza. Também pode tomar um gostoso café servido pelos proprietários. Tenda de Caravaggio, Rodovia dos Romeiros, próximo ao Santuário.
Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
Nove e dez, estamos de volta, o programa A Gente Que Faz. Um abraço para dona Lorena ali em São Marcos. Cintia, a Lorena ligou, agora disse que está emocionado com a tua história, né? E é isso, né? Isso aí mesmo, né? A gente fica feliz de as pessoas virem contarem a história e que as pessoas entendem, né? Que, de fato, é essa a razão do Gente Que Faz, é a gente conhecer as pessoas e certamente todos nós temos algo a, digamos assim, a ensinar e aprender, né? Alguém se espelha em nós e nós espelhamos em alguém. A vida é feita assim. A gente, eu gostaria de ser igual àquele, eu gostei da história dele, eu vou fazer como ele fez porque estou numa dúvida, aquilo que ela falou tira minha dúvida. Então essas coisas são importantes, são digamos assim, sempre se acrescenta alguma coisa para quem... para os ouvintes, e é esse o objetivo. Cíntia, então assim, você ali no Panassolo, menina na escola, você já contou mais ou menos a escola, como foi nesse período de criança, certamente passou por muitas, mas o que isso te ensinou na vida, assim, esse período de jovem? Nós vamos fazendo com uma cronologia, né? Da escola, você começou a estudar ali no Panassolo mesmo, onde você estudava ali no Panassolo?
Nossa, eu amava estudar ali na escola. Eu estudei no Catulo da Paixão
Catulo
Cearense.
Catulo da Paixão Cearense ali.
Eu chorei quando eu saí dali.
Sim.
Na quarta série, então, eu ia ter que ir pro irmão José Otão, né?
Sim.
Enfim, mas aí o pai achou uma possibilidade, nós fomos pra escola cenecista na época, Santo Antônio.
Lá nos Capuchinhos, lá perto.
Isso. E mudou toda a minha rotina, né?
Sim, imagina.
O pátio não tinha aquela árvore pra nós brincar e tal. E eu lembro que eu chorei muito por ter saído da escola. Tu vê como a escola...
Sim.
Não, apesar de toda a dificuldade que eu tinha de relacionamento na escola, eu amava a escola que eu estudava. E tu sabe que as profs, nossas profs moram todas ali ao redor, sim, né? Eu lembro de cada uma delas. Poderia falar o nome de todas elas aqui, porque realmente me marcaram muito.
Se você quiser falar, pode falar. Não sei se vai lembrar de todas, mas algumas que...
Nossa!
Que de repente a gente até conhece.
Lembro, na época tinha a diretora, a vice-diretora, então era a Zélia, a Mercedes, aí tinha a Eliana Rippel, a prof. Lucy, uma querida, agora ela faleceu, né? Mas enfim, a prof. Lucy, prof. Maria de Lourdes, a Maria da Graça, assim, ó, eu lembro delas com muito carinho, a prof. Diles, que mora por ali ainda, a prof. Zenaide, então assim, nossa, é um tempo muito, muito precioso para mim, com toda certeza.
Aí você vai então lá para o cenicista, lá na esquina da Malé com a Marechal, né?
Exato.
Lá em cima, fazer o segundo grau.
Não, eu fui pra lá na metade da quarta série.
Metade da quarta série.
Isso, comecei lá, então fiquei ali, né, o ensino um pouquinho, meio ano ainda do fundamental, e fui, daí sim, fiz o médio e eu fiz magistério, que era um dos magistérios mais requisitados, né? E eu lembro que, não é que eu não queria fazer magistério naquela época. Eu queria fazer PPT, tinha preparação para o trabalho, né? Porque eu achava assim, ah, e uma turma só de meninas e tal, né? E o meu pai disse assim, tu vai fazer magistério. E o meu pai, não adiantava a gente dizer para ele que não, porque quando ele dizia que a gente ia fazer, bastava uma vez, né? Vamos fazer magistério. Aí um dia, mas por que que tu quer que eu faça magistério? Aí ele disse assim, porque um dia que tu casar, e que teu marido não puder te sustentar,
tu vai
dar aula e tu vai conseguir te sustentar. Sim. Bem assim, essas foram as palavras do pai.
Bem prática. Né?
E teu avô era professor. Né? O meu avô, Elias Martini, lá em Vista Alegre do Prata, era professor. Tem uma rua em Nova Prata com o nome dele e tal. Então, eu fui. Tenho várias primas professoras também, né? Fui, fiz o magistério. Naquela época, nossa, magistério, eram turmas gigantes.
As gurias faziam magistério, chamavam também o normal, né? Normal.
Isso.
Os guris faziam contabilidade.
Isso.
Né? Contabilidade e outras atividades mais, né?
Meu irmão fez o técnico em contábil, daí no Carmo.
É. E virava uma profissão, né? Eu conheço contadores que fizeram a contabilidade há 60 anos atrás e viraram contador da cidade e enriqueceram também, né?
O meu irmão, ele, na verdade, ele terminou ali, mas o pai morreu nesse meio tempo. Então, o meu irmão não teve como exercer, porque o meu pai tinha uma empresa. E eu tinha 17 anos e o meu irmão tinha 14 anos. E nós já trabalhávamos com o pai nessa empresa. E aí, quando o pai morreu, o ex-sócio do meu pai, ele disse assim, não, vocês continuem na empresa, né? A Cíntia continua fazendo o que ela faz, o Igor continua fazendo o que ele faz, vocês sigam lá, vocês vão receber, vocês trabalham pelo prolabore da mãe de vocês. E nós não tínhamos como não.
Sim.
Porque tinha uma irmã mais nova de 9 anos.
Sim.
Então nós realmente assumimos aquilo, né? Claro, depois deu toda uma história onde esse ex-sócio, hoje ex, né? Depois de 30 anos quase de inventário, esse ex-sócio, ele nos roubou.
Sim.
Nos roubou tudo.
Deixou vocês manter o negócio.
Exatamente.
Estruturar, depois agora é meu.
Um dia nós chegamos lá para trabalhar, eu e meu irmão, e ele chegou e disse assim, não, hoje encerra por aqui. Agora essa empresa é minha. Opa, como essa empresa é minha? É minha. Ele tinha feito uma...
Fez tudo, tramou tudo por
fora. Sim, ele trocou, conseguiu... Essa empresa não estava nesse endereço na época.
Sim.
Ele simplesmente registrou essa empresa, uma empresa no nome dele, nesse endereço. E na época, várias pessoas sabiam, enfim. Mas nós não tínhamos como nos sustentar, né? Sem aquilo ali. Então a mãe acabou fazendo um acordo... E nós perdemos, assim, muito em dinheiro, estou falando.
Para não perder tudo, perder um pouco.
Para aquela época foi muito.
Sim.
Né? Nós não tínhamos dinheiro para comprar comida em casa.
Imagino.
Até porque tinha que sair decisão judicial, enfim. Mas, assim, eu digo que financeiramente nós perdemos muito. Mas ter nos afastado desta pessoa...
Sim.
Sim. Foi uma bênção, com toda certeza.
Que coisa, né?
Isso aí. O ano passado nós concluímos o inventário, então. Uhum. O meu pai morreu em 96. Nós concluímos.
Agora.
Nós concluímos em dezembro do ano passado.
Quase
30 anos. Agora, loucura, dia 1º, né, de agosto, vai fazer 30 anos.
Que loucura essas coisas. É uma atrocidade quando o ser humano, essas burocracias, né?
Com toda certeza. Com toda certeza.
A pessoa precisando, né? Eu não consigo aceitar isso, sabe? Eu grito, sabe? Porque é um absurdo.
É. E tu sabe que nós tínhamos... O meu pai, ele era muito amigo das pessoas. Uhum. Ele era muito amigo das pessoas. Mas quando meu pai morreu, a gente viu que ele era amigo.
Uhum.
Quando nós precisamos desses amigos para ir ali nos resguardar dos nossos direitos, a gente não teve esse apoio.
É verdade.
Então, assim, isso foi uma grande lição.
Imagina, né?
Foi uma grande lição.
É.
Então, de coragem, de não ficar esperando as coisas acontecerem, tanto eu quanto meu irmão, né, todos nós. A minha irmã já tinha uma diferença maior de idade. Né? Nós temos 8 anos de diferença, eu e ela. Então, assim, ela viveu de uma outra forma esse momento. Mas eu e o meu irmão, sim, a gente conseguiu ali. Passamos por muitas dificuldades. Eu vendi incenso de porta em porta. Eu vendi vela. Eu vendi pato, galinha de cerâmica.
Sim.
Eu saía para vender de porta em porta. O meu irmão pegou uma representação, com aquela idade, pegou uma representação e foi vender em ferragem. Até que a gente tivesse como dar a volta, né? Para ele concluir os estudos dele, enfim, a minha irmã também estava estudando. Mas isso fez da gente o que a gente é hoje.
Imagine, né? Quanto vocês cresceram, amadureceram com isso, né?
Muito.
É. E aquela, como é que, aquela, não é autodefesa, mas aquela força, fortaleza de eu sou eu, né? Como me construir, sei selecionar com quem conviver, né? Tenho um grau de confiança, de acreditar em alguém, um grau, porque acreditei e a resposta foi outra, né? Então, tudo isso vai construindo a pessoa, né? E vai ficando uma pessoa legal, né, gente?
Com certeza, porque a gente pega uma referência. Sim. Nós temos como referência o pai.
Pai.
Então, assim, como que o meu pai foi visto, né? Como que ele era visto em vida? Eu não quero saber como falaram dele após a morte.
Sim.
Né? Qual é o legado que meu pai deixou? O legado que meu pai deixou é esse. E é esse que a gente quer. Porque hoje as pessoas falam dele. Bah, que saudade do Mário. Que cara. E é isso que nós queremos.
Sim.
Né? Nós queremos realmente... Se a gente não pode ser precioso na vida de uma pessoa, então não vamos atrapalhar.
Bem, aí você lá no Santo Antônio... aí no Santo Antônio foi fazer, entrou lá na quarta série, né?
Isso.
Termina tudo lá?
Sim.
Ou sai de lá, vai para outro colégio?
Não. Fiquei lá, me formei lá.
Uhum.
Então, me formei em... Na verdade, eu terminei o meu estágio no Irmão José Otão. Não,
foi, dei da aula lá, né?
Isso, amei,
agora,
né?
Eu sou professora aqui.
Amei, passei pelas duas escolas.
Imagina.
E sim, então, fiz o meu estágio lá. Daí, em julho, né, terminava o estágio. Fiz o estágio ali. Aí o pai morreu, dia 31 de julho. E aí a minha formatura era em outubro.
Outubro.
Realizei o sonho do meu pai, mas ele não presente lá, ele não pôde estar. Mas foi mais uma batalha, mas a gente conseguiu.
E aí você se forma, nesse período que você estava estudando, tu já estava se virando na vida? Já ou não?
Sim, porque eu tive que...
Quando teu pai morre ali, dali você...
Isso, eu já trabalhava com o pai e o meu irmão também.
Sim.
Mas sim, continuei trabalhando ali, né?
Sim, por quanto tempo mais ou menos seguiu ali?
Nós ficamos um ano, acredito, né? Até nós recebermos a notícia que não, aquilo não era mais nosso.
Quer dizer, foi o tempo suficiente que ele teve para organizar tudo para depois dar o golpe.
Exatamente.
Quando ele viu que ele tinha certeza que ia ficar para ele, Uma hora você sai.
Exatamente. Mas primeiro ele planejou isso há muito tempo, né? Sim. Porque ele conseguiu fazer um estoque.
Sim.
Né, bem grande, de papelão. Nós tínhamos, sim, uma cartonagem, né?
Sim.
O pai tinha uma marcenaria, mas depois ele montou uma cartonagem, sim, né? Junto com esse sócio. Então tínhamos uma cartonagem, ele estruturou tudo.
Claro, deu o golpe na hora que ele tinha certeza que ia ficar com ele, né?
Com certeza. É.
Mas passou, né?
Passou e é. Que tenha uma vida próspera.
Isso. E aí você, depois aí que você recebe esse golpe, vocês seguem buscando a sobrevivência. Como você me falou, vendendo incenso e dando um jeito e não, como se diz, não esmorecendo.
É, isso aí. Uhum. E aí, nessa trajetória toda, pessoas que me conheciam, enfim, um dia eu recebo um telefonema e daí alguém me diz assim, olha, Cíntia, tem uma prof do Colégio São José que vai sair pra ganhar vai sair pra casar.
Uhum.
Vai casar. Tu poderia substituir essa prof? E eu queria. Eu queria estar em, sim, sala de aula. Porque eu não queria fazer magistério, mas depois eu criei um amor pelo magistério.
Sim.
E eu queria estar em sala de aula. E aí eu falei, olhei pra minha mãe e eu disse, mãe, eu vou.
Uhum.
E a mãe disse, bah, Cíntia, tu vai, né? Mas vai. Uhum. E eu fui. E aí eu não fiquei só substituindo aquela prof. Me chamaram no ano seguinte, daí eu fiquei durante anos ali no São José,
uhum,
como prof de segundo ano do ensino fundamental. Também foram anos muito, uhum, preciosos ali, com colegas maravilhosas, né? Encontro os meus alunos até hoje aí, agora, tá, já estou com quase 30 anos. E, mas é maravilhoso, foi uma experiência, sim, maravilhosa.
Que bom, hein? Que legal, hein? E aí você, depois do Colégio São José, São José, né?
Isso.
Você fica um tempo ali, como é que segue tua vida profissional?
Então, fui coordenadora de uma escola também, no São Vitor Coab, escola Coab. Marquinhos, que tinham passado por uma situação bem difícil, da morte de um bebê na época, no berçário. Sim. Aí eu fui para essa coordenação. Foi algo assim que, na época, era bastante difícil para mim, porque, uhum, eu tinha que abrir a escola às 6 da manhã.
Sim, lá no São Vitor.
Lá no São Vitor, né? Naquela, uhum, época que era um pouquinho mais, nossa, conturbado. E aí eu fiquei lá por um ano e daí, uhum, eu disse, ai, não consigo, sim, né? Eu tava adoecendo, uhum, vendo algumas situações lá que eu não conseguia, né? Eu não conseguia ver e não fazer nada.
Uhum.
Então, sim, recebi um convite, então, para ir trabalhar na STV.
STV.
A STV Segurança.
Isso.
Né? Como eu tinha, uhum, me formado já em pedagogia, estudei, uhum, me formei em pedagogia em 2004. Aí eu recebi esse convite para ir para a STV por uma amiga, que é a Gert, uhum, Fruener, que ela é psicóloga,
uhum,
né, era psicóloga lá nessa época, para fazer o recrutamento e seleção junto com ela. Eu fui para lá, então, e aí eu não me lembro que época que eu entrei lá, mas logo veio um período de férias, uhum, né, uhum, mesmo não tendo tempo, a gente foi sair de férias. E eu volto de férias, daí decidida a morar em Florianópolis.
Ah, daí vou pra Floripa.
Aí fiquei por aqui,
sim,
mais um tempo. E depois resolvi, disse, não, vou pra Floripa.
Uhum.
E aí fui pra Florianópolis. E, uhum, aí eu fiquei de 2005 até 2012 em Florianópolis.
7 anos, quase 7 anos.
Morava em São José.
Sim, na grande, uhum, né?
Uhum, maravilhosa cidade, uhum, gosto muito de lá, tenho um carinho muito grande.
E lá você foi trabalhar no quê?
Então, eu tinha o meu... Se tornou meu marido, sim, né, na época.
Uhum.
Ele era fisiculturista,
uhum,
né, eu já conheci ele, fisiculturista, em Caxias, enfim. E aí nós fomos morar lá e nós vendíamos, uhum, suplemento também.
Sim.
Né, ele vendia suplemento na academia, enfim. Então nós fomos pra lá e nós abrimos um café dentro, uhum, de uma academia... com loja de suplementos.
Uhum.
E essa academia estava começando na época. E o proprietário disse, olha, assim, já tenho referências de vocês, de pessoas que conhecem vocês, uhum, e a gente gostaria muito realmente que vocês estivessem aqui conosco na academia, mas hoje a nossa academia está começando, eu recém, uhum, comprei, tem 113 alunos.
Uhum.
Eu, meu objetivo é até julho desse ano fechar, né, fechar as inscrições, fazer lista de espera, porque eu quero botar 1.500 alunos aqui dentro.
Uhum.
Vocês vão ter que investir do bolso de vocês, ele falou. Eu disse, não tem problema, a gente vai investir.
Uhum.
Ah, a gente vendeu o carro, a gente, né, que a gente tinha ido pra lá com o carro, ficamos com o carro mais barato e investimos lá dentro.
Uhum.
Em julho, ele encerrou as matrículas na academia, a academia estava com 1.500 alunos.
Que legal.
E aí, o nosso negócio, claro, com 1.500 alunos, né? Com café, com suplemento. Foi, aí abrimos em outra academia, que era na Ordim, no Córrego Grande, por indicação também. Então, o meu ex-marido treinava com um fisiculturista de lá, que era o único que competia fora do Brasil na época. E a gente ficou muito conhecido, né? Ficamos conhecidos por lá e tal. Temos grandes amigos lá ainda, né? Eu falo por mim, né? Tem grandes amigos lá. Hoje, né? Então, não estou mais casada, enfim. Mas foi uma parte, assim, da vida que, nossa, trouxe muito crescimento.
Imagina.
A distância da família.
Sim.
A minha mãe teve câncer nesse meio tempo. Câncer de mama. Aí, então, quando a gente volta... Nós estávamos em período de inventário também, uma confusão só, né? E aí, em 2012, a gente percebe a necessidade de retornar a Caxias para conseguir dar esse suporte para a família também, né? Conseguir aí assessorar nessa pós-recuperação da minha mãe, conseguir ajudar também os meus irmãos, porque eu sentia como se eu tivesse abandonado os meus irmãos, né? E também na questão do inventário. E aí, retornamos. E aí, aqui seguimos, né? Até hoje eu tenho venda de suplementos hoje na minha casa, né? Hoje eu sou indicada, os meus atendimentos são por indicação, sou muito grata, né? Porque eu não preciso investir nada em propaganda, as pessoas me indicam, as pessoas confiam em mim. Hoje eu tenho atletas aí que estão competindo e eles mandam mensagem: Cíntia, eu posso comer isso, posso comer aquilo, porque eu fiz uma especialização, né? E essa especialização é dentro de alimentação biotipoglandular. Então, isso é específico para cada metabolismo. Então, eu vim acompanhando esses atletas, enfim, e o legado, né, que fica é isso, né, da gente não desistir. Não, veio a dificuldade novamente, voltei, mas eu não desisti. E tô firme até hoje.
Me indica uma música agora, mais um intervalo.
Estamos nos aproximando de Dia dos Pais, né? E sabe que quando a gente estava falando de pai, me veio uma música do Fábio Júnior. Eu não lembro o nome.
Pai Herói, acho que é o Pai Herói.
Ah, Pai Herói. Pai Herói. Essa mesmo.
Pai Herói, Fábio Júnior.
Hoje nós vamos atacar de pai.
Fábio Júnior, Pai Herói. Tinha até uma novela, né? Tem uma novela, o nome Pai Herói. É muito bonita essa música.
É linda.
É. Nossa, de pai tem muita música, muitas músicas. Muitas músicas de pai. Muito bem, então vamos localizar aqui com o Fábio Júnior, Pai Herói, Pai Herói, Pai Herói. Deixa eu ver aqui. Essa é ao vivo, eu não gosto muito de música ao vivo, mas vamos nessa aqui ao vivo mesmo. Eu não gosto muito de música ao vivo, sabe? Ao vivo. Mas tudo bem, tá aqui ela, vamos ver.
Haja tempo pra gente ser mais, muito mais que dois grandes amigos. Pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30 longos anos em busca de paz. Pai, pode crer, eu tô bem. Eu vou indo, tô tentando, vivendo e pedindo com loucura pra você renascer. Pai, eu não faço questão de ser tudo. Não quero e não vou ficar mudo pra falar de amor pra você. Pai, senta aqui que o jantar tá na mesa. Fala um pouco, tua voz tá tão presa. Nos ensine esse jogo da vida, onde a vida só paga pra ver. Pai, me perdoa essa insegurança, que eu não sou mais aquela criança que um dia morreu. Você foi mais eu. Pai, eu cresci e não houve outro jeito. Quero só recostar no teu peito pra pedir pra você ir lá em casa. Tapete da sala de estar. Ah, 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 ah. Pai, você foi meu herói, meu bandido. Hoje é mais, muito mais que um amigo. Nem você, nem ninguém. Você faz parte desse caminho que hoje eu sigo em.
Razões da fé desta semana: a Igreja e o Ministério do Exorcismo. Convidado: Padre Daniel Dagnoluso Zatti, padre da nossa Diocese de Caxias do Sul, mestre em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutorando em teologia. Atualmente, Padre Daniel é pároco da paróquia São Ciro, em Caxias do Sul, nas quartas às 20 horas, com reprise aos domingos, 7 da manhã e 10 da noite. Razões da fé, produção da Pastoral da Comunicação da Diocese de Caxias do Sul. Apresentação Felipe Padilha. Patrocínio Trabalhos Acústicos, sons que elevam a espiritualidade em igrejas e capelas. Conheça nosso trabalho no Instagram, @ Trabalhos Acústicos. Atenção, você que ama novidades e boas compras. O Centro de Compras Farroupilha, situado na principal entrada de Farroupilha, preparou uma promoção especial de inverno. De 1º a 30 de julho, a cada R$300 em compras, você recebe um cupom para concorrer a 5 lindas cestas de inverno recheadas de surpresas. É fácil participar. Faça suas compras, peça seu cupom e já estará concorrendo. Venha aproveitar as melhores lojas, modas, moda e variedades em um só lugar. Centro de Compras Farroupilha, o melhor do mundo da moda, espera por você.
Sabe qual é a melhor época para cuidar do seu sorriso? Agora, o Arraiá de Sorrisos Eleve chegou com condições exclusivas para quem quer dar o primeiro passo e transformar a saúde e autoestima. Nossa equipe de especialistas está pronto para receber você com tecnologia, atendimento humanizado e um plano pensado para a sua realidade. Venha nos visitar na rua Barão do Rio Branco, número 151, em frente aos Mercados Andreassa. Ou fale conosco pelo WhatsApp 999009100 e aproveite as condições especiais do Arraiá de Sorrisos Eleve. Mas corra, a campanha é por tempo limitado.
Na Miriam Caravaggio 95.7, Cursílio em Movimento, Espiritualidade e Ação Evangelizadora.
Bem, 9:39. Olha a neblina chegando aí. Caravaggio, né, dando a sua cara, como sempre, né? É característica a neblina chegando, já que fechou tudo por aqui. Mas tudo bem, vamos em frente. Cíntia, veja como o tempo passa rápido, né? Toda essa tua história, nós temos aí 20 minutos para contar, continuar contando. Bem, eu quero saber assim, você aí contou essa história da empresa, você foi trabalhar, foi para Florianópolis, voltou. Aí quando você volta de Florianópolis, o que que você passa a fazer em Caxias do Sul profissionalmente, tua vida, como é que ela é nessa segunda vez em Caxias?
Então, nessa volta, eu continuo o atendimento com suplementos, né, com toda a experiência que eu adquiri junto ao meu ex-marido, né, com a trajetória dele no esporte. Então, continuei com a venda de suplementos, tenho venda de suplementos até hoje, que é na minha casa, as pessoas hoje me procuram, então, continuo com os atendimentos de alta performance, sim, né, para atletas, mas também para aquelas pessoas que querem melhorar os seus resultados na academia, né, e querem, porque a gente sabe que frustra muito,
sim,
tu ir fazer uma atividade física e tu não ver resultado. E nessa trajetória toda, a gente aprendeu algumas coisinhas que ainda não chegaram e que estão chegando agora aqui no Brasil, porque nós tínhamos um nutricionista que era de Las Vegas. Então já era outros tempos lá, né? Então, a questão dos ovos, por exemplo, na época eu comia muito ovo, as pessoas diziam, Cíntia, tu vai morrer de colesterol. E então, assim, eu continuei com esses atendimentos, permaneceu. Hoje o boca a boca me traz essas pessoas, eu amo fazer o que eu faço, né? Retorno financeiro eu tenho, mas eu sou muito sincera, se eu fosse realmente valorizar o meu trabalho com o que eu entrego hoje, né? Eu não deveria mais estar trabalhando, sim, com atletas. Porque a gente sabe que a vida do atleta é muito difícil.
Sim.
Eles não têm um reconhecimento, né? Eles treinam, eles dão sangue, eles são focados. E é isso que eu amo neles. É esse foco, essa determinação. Sim. Faça chuva, faça sol, eles estão andando, estão treinando de bike, eles estão indo para a academia. E eu amo essa determinação. Então, continuo fazendo isso, mas eu percebi que com esse legado da minha mãe, com tantas vitórias que ela teve aí nessa trajetória toda, morte do meu pai, morte prematura do meu pai, ficar com 3 filhos, ser aí, passar porque ela passou na sociedade, enfim, eu disse, não, eu posso mais. E eu quero ouvir histórias de mulheres.
Sim.
Que eu já ouvia muito. E aí eu comecei a me envolver em núcleos femininos. E comecei a me interessar por esses assuntos. E comecei a perceber também que eu tinha um relacionamento que não era saudável. O relacionamento que eu vivia hoje, eu sei que era um relacionamento tóxico. Porque eu não tinha a minha vida, eu não conseguia fazer as minhas coisas. Porque o meu ex-marido sempre dava um jeito de me cortar. Pra que tu vai estudar? Pra que tu vai fazer inglês? Tu vai viajar? Então não precisa de inglês. Tu vai fazer outro curso, outra especialização. Pra quê? Então, assim, ele vivia me cortando. E eu vi que esse relacionamento era muito tóxico, né? Tanto é que em 2017 eu quis me separar. Me separei. Depois acabei... Sabe como é? A gente tem aqueles... Sim. Socialmente, né? Então, pra agradar socialmente, eu voltei a esse casamento, enfim. E em 2023 ele realmente terminou, né? Em dezembro de 2023. E eu sigo a minha vida mostrando para as mulheres que é possível sim a gente sair de um relacionamento, a gente se reestruturar, a gente conseguir levar a nossa vida com leveza. E sim, sendo uma referência para outras mulheres. Ocupando a cadeira que está vazia, porque cadeira não fica vazia. Né? Sempre vai ter alguém menos capaz do que a gente que vai usar aquela cadeira. Então, vamos lá, mulheres, né? Eu sempre digo para elas, ontem à noite tivemos uma janta lá na minha casa, que a gente faz uma vez por mês, tem uma janta lá em casa. E eu sou muito grata, elas dizem, ai, Cíntia, tu fica com a bagunça, tu fica fazendo coisas. Eu digo, gente, isso é para mim assim, ó, é um lazer, é uma terapia. Eu amo fazer o que eu faço quando eu recebo vocês na minha casa. Mais uma conquista que eu tive, porque anos atrás, então, eu não poderia fazer uma recepção dessas, porque o meu ex-marido não gostava de se relacionar com pessoas, enfim. Então, mais uma conquista nossa.
Então, hoje você, eu sei que você hoje faz parte de um núcleo da Microempa, né?
Isso! Nossa, o núcleo, então, a Microempa, hoje uma referência, né? Uma referência no Rio Grande do Sul em núcleos setoriais. Hoje a Microempa tem 15 núcleos setoriais. E eu faço parte de um deles, que é o Núcleo das Empreendedoras. E nós nos reunimos de 15 em 15 dias. Então, são várias profissionais ali de diferentes áreas. Advogadas, estética, contadoras, nutricionistas. Nós nos reunimos e levamos as demandas, as dificuldades que nós temos e, de alguma forma, né, nós nos ajudamos aí trocando ideias, enfim, proporcionando momentos de troca de experiências, sim, e também fazendo alguns eventos, né? Nós temos aí um evento muito grande que acontece de 2 em 2 anos, que é o Prêmio Empreendedora Caxias e Região.
Cíntia, a falar, temos alguns minutos ainda, falar em resiliência para ti é quase que redundante, né? Pela tua história. Como é que você chega aos 47, né? 47, 48?
Ainda, quase.
Aqui a mulher pode falar a idade, pode perguntar a idade nesse,
pode,
nesse
programa. Pode, eu não tenho medo nenhum de falar.
Isso. Chegando aos 48 anos, como é que você chega depois de tudo isso?
Eu chego aos quase 40 anos, né? Dia 24 de agosto, aí vamos fazer 48 anos. E eu chego nesse momento sabendo que eu tenho muito para fazer ainda, que eu tenho muito gás ainda, né? E que eu posso continuar, sim, sendo um exemplo e também fazendo parte da vida de outras mulheres que podem... reconstruir as suas histórias, muitas vezes, que já estão desacreditadas, né? Ou que já elas mesmas não acreditam mais, né? Então, hoje eu tenho um grupo que é o Mulheres que Lideram.
Isso, eu li esse texto no teu currículo aqui, eu queria saber mesmo o que é esse Mulheres que Lideram.
O Mulheres que Lideram, então, é um grupo que nasceu de mulheres que passaram a se ouvir. A gente se encontrava em locais e aí uma ouvia a outra. Eu disse, gurias, vamos se reunir para começar. Vamos fazer um grupo. E esse grupo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E hoje é o Mulheres que Lideram, então. Vamos ter até o nosso guarda-chuva.
Opa.
Está chegando o nosso guarda-chuva Mulheres que Lideram. E o Mulheres que Lideram, então... Tem uma, a Naya, né, que é uma queridona, uma das queridonas, né, ela vai ter um tema agora no Ela Lidera, porque ela é uma inspiradora do Ela Lidera, e ontem nós falamos desse tema dela também, de um, que as mulheres precisam deixar de funcionar para voltar a existir. E às vezes isso demora para acontecer.
Sim.
Mas nós, mulheres inspiradoras, mulheres que já estamos aí liderando alguns núcleos, nós podemos mostrar para elas que elas podem também.
Sim.
Então, esse grupo, ele nasce justamente para isso. Então, ali no grupo tem psicanalistas, tem terapeutas, tem advogadas, advogadas especialistas no direito do idoso, a Larissa Montecer. Temos a Tatiana Fortes, que é especialista em divórcios.
Uhum.
A Larissa também é especialista em divórcios aí da defesa do pai, né? Então, assim, é muito variado. É, nós temos ali dentro profissionais maravilhosos, nós podemos fazer o extraordinário. Disse, pessoas extraordinárias fazem momentos extraordinários.
Uhum. E aí esse evento que vai ter, é qual que é o...
É o Ela Lidera.
O Ela Lidera, é um, como é que é a estrutura dele?
O Ela Lidera, então, ele vem no seu terceiro ano já, uhum. Eu participo dos 3 anos, 2024 uhum. Eu fui embaixadora, virei lá uma inspiradora de última hora, porque uma das inspiradoras faltou, uhum. Aí a Daisy, né, que era a líder nesse momento, ela disse assim, eu preciso de alguém pra falar, só tem tu, ó, o microfone, eu disse, uhum. Bora, vamos lá, e eu contei justamente essa história, que eu te contei aqui. Naquele uhum. momento. Não tinha muitas pessoas, eu não sei se tinha 10 pessoas me ouvindo.
Uhum.
Mas as 10 pessoas que me ouviram, eu consegui fazer um relacionamento e sim. Tive um, né, um abraço bem, bem legal. E eu disse assim, é isso que eu quero levar a história. E aí, então, ele nasce em 2024. Ele é uhum. um projeto do Ela Hub, uhum. É uma startup. Então, o Ela Lidera acontece em 2024. O ano passado, eu fui líder, Caxias uhum. do Sul. E aí, fiquei entre as 3 melhores líderes. O ano passado, ele se torna um evento internacional. Aconteceu uhum. em Portugal. E aí, então, eu recebi aí o mérito de ser líder novamente em Caxias em 2026. Então, esse evento acontece dia 22 de agosto. Uhum. Na FTEC, ali do outro lado do Világio, das 9 às 17.
Cíntia, eu vou te fazer uma pergunta... que eu acho que dá para fazer sim. Filha adotiva. Perdeu o pai aos 17 anos. Um irmão adotivo. Assumiu o negócio do teu pai, que daí tem um sentimento também, não é só questão de sentimento. Um ano depois é chutada pelo sócio, é lograda pelo sócio. Depois você casa, se separa. Isso tudo para ti, o que que te ensinou e você poderia ser uma pessoa de absoluta amargura e ninguém ia te tirar a razão. E eu vejo que você não é isso.
É, eu, bom, primeiro, né, a gente sabe que existe algo muito maior que comanda a nossa vida. E tudo isso sempre, nem em todos os momentos eu tive clareza disso. Muitas vezes eu me perguntei os porquês. Mas eu via que se eu ficasse com uma cara fechada, amargurada, não ia mudar nada na minha vida.
Uhum.
Então por que não amanhecer, não olhar para o dia com um sorriso e botar para fora coisas boas para as pessoas? Não externar as coisas ruins. Uhum. Né? De coisas ruins o mundo já está cheio. E eu comecei a trabalhar isso em mim. Muitas vezes eu me lembro de ter chorado com o travesseiro, uhum. assim, sufocando o choro, sabe? Para que ninguém sim. me ouvisse. E eu disse assim, é hora de eu começar a falar. Mas vou falar coisas boas. Porque eu lembro muito que, assim, as histórias que a gente acompanha de Jesus Cristo,
uhum.
ele sempre... tinha uma visão boa, uma visão positiva. Sim. O que que eu quero deixar, então? Qual é o legado que eu quero deixar? É de positividade. E o meu pai era muito positivo.
Uhum.
Meu pai era muito positivo. E a minha mãe também, né? Porque sim. senão não teriam adotado.
Sim.
Então eles acreditavam. Então, é isso. Eu acredito que a amargura uhum. não vai nos levar, não vai fazer com que a gente avance.
Sim.
Agora, se a gente externar coisas boas, essas coisas boas certamente voltam, assim, multiplicadas para nossa vida. Eu tenho cada dia mais certeza disso.
Muito bem. Essa mensagem que eu fazia questão que eu deixasse, né? De que dar esse testemunho, né? De que sem amargura, né? E um modelo. Tenho certeza que os ouvintes estão... impressionados com isso, porque aquilo que a gente disse, se tu fosse uma pessoa amargurada, ninguém ia te tirar a razão. Entendeu? Porque tinha motivos para isso, né? Mas não, é o contrário disso. É o contrário disso.
Tu sabe que muitas vezes as pessoas, eu conto a história para as pessoas que não conhecem, e as pessoas dizem, você está brincando, né? Eu digo, não, não estou brincando, é verdade.
Muito obrigado por você atender o pedido, e eu digo assim, ó, eu vou dizer parabéns pelo que você é hoje, né? Embora toda essa trajetória, mas parabéns por você ser a pessoa que você é, que poucas conseguem ser assim, né? Diante de todas as situações.
Eu agradeço muito a oportunidade, porque eu sei que essa mensagem vai bater no coração de muitas pessoas. E esse é o legado que eu quero deixar, né? E assim, quando eu falo em adoção, que eu ouço histórias de adoção, eu digo assim, se as pessoas soubessem o quão bom, o quanto de bem estão fazendo para essa criança, elas não falariam o que falam, né? Mas isso, eu tenho certeza que com o passar dos anos vai melhorar muito ainda.
Muito bem. Uma música final.
Ai, pra gente... uma música. Ai, eu não sei o nome dela, mas tem uma música que diz, a mulher que eu me tornei, não sei se tu sabe
não
qual é.
Não é da Simone? Uma nova mulher?
Eu acho que é. Da Simone. É essa mesmo.
Uma nova mulher? Ah, essa música da Simone é fantástica.
É essa mesmo.
É uma letra, eu gosto muito dessa música, da Simone. Uma nova mulher. Além da letra ser boa, a melodia dela é boa, né? A Simone, vamos achar aqui, a Simone... Uma nova mulher.
Segredos que eu não sou.